Olá, eu sou a Dara Cresno e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O oitavo episódio da série tem como tema Comunicação Pública da Ciência e Desenvolvimento Regional, organizado pelo GP Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local. Participa do debate Sidoval Moraes de Souza, da UEPB. A mediação é de Mônica Franti Carniello, da UNITAL e FATEC, e Mariana Reis, da IRDEB.
A relação entre comunicação pública da ciência e seu efeito, né? Como usar isso, como ativar isso para o desenvolvimento regional. Eu acho que a escolha do tema, ela é justificada por vários fatores, né? Mas acho que é bastante oportuno pelo momento contraditório que vivemos, né? Então, se por um lado nós estamos no enfrentamento de movimentos negacionistas à ciência, né? Por outro lado, coexistindo com evidências muito claras, né, do papel da ciência na sociedade, como, por exemplo, a corrida global aí dos pesquisadores para dar conta das vacinas, né, do Covid. Então, são momentos bastante contraditórios, né, situações contraditórias e que nos levam, né, à necessidade desse debate, né. Claro que partimos do pressuposto que a ciência tem um papel fundamental aí na melhoria da vida, na qualidade de vida material e intelectual da humanidade, né? O que nos traz aqui, e que, até por esse papel macro aí, um dos papéis da ciência, né? Nos aproxima com os objetivos do desenvolvimento, né? E aí, a questão para a gente pensar aqui é como trazer isso para o contexto regional, ou a partir do regional, ou como que a gente dialoga, né, com as diversas realidades regionais. Então, acho que a linha guia aí do regional é o que vai nos motivar aqui para a nossa conversa. Então, como a Mariana falou, a gente vai fazer numa entrevista e num bate-bola. Então, eu queria, para iniciar esse debate, né, que versa sobre a relação entre comunicação pública da ciência e desenvolvimento regional, acho que a gente precisa aqui, primeiramente, acertar, né, clarificar aqui os nossos conceitos de base, né? Então, professor Sidoval, como você define inicialmente desenvolvimento regional?
Olá, saúde e paz a todos, todas, todos. É com muita alegria que participo desse encontro, desse diálogo, e mais alegre por duas razões. A primeira, pelo reencontro, ainda que pela rede, com pessoas tão queridas como Mônica, com quem construímos juntos o programa de desenvolvimento regional da UNITAL, a linha de pesquisa, comunicação, a linha de pesquisa não, quer dizer, o projeto de pesquisa, comunicação e desenvolvimento, e outras, e a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, né? Foram, não vou lembrar as datas, mas já tem algum tempo. E encontrar a Mariana Reis aqui, em nome de quem agradeço a todo o grupo que está por trás e está organizando e está participando desse debate. A pergunta, Mônica, não podia ser a melhor e também não ser a mais perigosa de todas, né? Porque há muita controvérsia sobre o conceito de desenvolvimento regional. Eu sempre que falo de desenvolvimento regional, eu me refiro a duas dimensões. A dimensão do campo, a dimensão do desenvolvimento regional como um campo de estudo, de pesquisa, um campo que está em construção nessa dimensão, ainda marcado por muitas controvérsias, muitas incertezas, ausência de, digamos, de bases, de uma metodologia que seja, digamos, exclusiva ou que tenha nascido do próprio campo, mas é um campo de natureza interdisciplinar, como o próprio Celso Furtado escreveu num texto belíssimo né? Antes, a interdisciplinaridade do desenvolvimento, que é um texto que eu recomendo a todos. Então, primeiro tem que ver essa dimensão, que ela estuda, que a proposta desse estuda exatamente as políticas de desenvolvimento regional, que aí seria a segunda dimensão do desenvolvimento. E compreendidas aqui por uma ação que envolve pelo menos três atores importantes desse processo. O Estado, né, os grupos e a comunidade e a sociedade civil organizada, além de outros atores importantes para produzirem uma situação ou para construírem ações e políticas que levem à melhoria das condições de vida atual. Quer dizer, a primeira preocupação da política de desenvolvimento regional é a redução das vulnerabilidades dos diferentes grupos e, principalmente, das desigualdades e das assimetrias regionais ou territoriais. Então, essa é uma compreensão. E não existe o desenvolvimento regional, em nossa opinião, quer dizer, a utopia do desenvolvimento regional, obviamente, é essa, quer dizer, a redução das desigualdades sociais e intra-regional, interregional e regionais, e, ao mesmo tempo, a construção de uma sociedade mais justa, mais digna, em que se possa viver de forma sustentável, né? Com segurança alimentar, com segurança habitacional, com segurança hídrica, com segurança... Essa é a utopia do desenvolvimento. O que a gente luta pelas... Quer dizer, o que é, ao mesmo tempo, uma utopia de políticas públicas e, ao mesmo tempo, também um desejo de sociedade, considerando o tempo de tristeza, de morte que vivemos nele. Então, essa é uma compreensão, não está tão articulada, mas é o que me orienta, né, nessa conversa de hoje. Né?
Excelente. E agora, para a gente fazer essa relação com o segundo conceito, né, que pauta aqui a nossa conversa, seria a comunicação pública da ciência, ou o que também denominado para Epstein de comunicação secundária da ciência, né? Então, comunicação com outros públicos para além da academia, né? Que seria a comunicação primária. Eu vou trazer alguns dados aqui que são interessantes para pautar aqui a nossa conversa, né? Então, segundo pesquisa realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em 2019, 73% dos entrevistados acham que ciência e tecnologia trazem só benefícios ou mais benefícios que malefícios para a sociedade. No entanto, 90% dos brasileiros não se lembram ou não sabem apontar um único cientista no país. 88% não se lembram ou não sabem nem indicar uma instituição do setor. Nem mesmo as universidades foram muito citadas, embora sejam os principais centros de produção de conhecimento científico, né, na configuração aqui do nosso país. Então, né, a gente vê que, conceitualmente, existe uma ideia de que ciência tem o seu papel, mas o acesso, né, parece ainda ter várias lacunas, né? Então, como superar essa lacuna de acesso à informação sobre ciência para públicos diversos, né, fora da academia, e que, né, mesmo nesse cenário que, assim, a gente vive no mundo aí das mídias digitais, que acesso à informação parece não ser problema, né, mas a gente identifica essa lacuna. Como que você enxerga isso? O que podemos fazer para melhorar essa relação de comunicação entre ciência e públicos e sociedade em geral?
Eu acho que a gente ainda não superou a pergunta é forte. Eu acho que a gente ainda não superou duas questões críticas dessa relação ciência-sociedade. A primeira é que a ciência ainda é um conhecimento extremamente especializado e fragmentado na sua organização e distribuição, seja na academia e quer dizer, nos espaços em que circula. Então, não existe... A ciência, ela se dissemina hoje de forma muito difusa, por vários veículos e de várias maneiras, e nem todos, e assim, e numa linguagem ainda codificada, com acesso liberado para um público muito específico também. Mesmo quando você faz jornalismo científico, mesmo quando você faz divulgação científica a partir de museus ou de, como é que se diz, estruturas de divulgação científica, né, que não está necessária pela comunicação informal, mesmo quando você faz comunicação pública de governo e de institutos de pesquisa, etc., ou de universidades, você não consegue fazer com que a comunidade tenha acesso a isso. Então, essa dificuldade, essa barreira, esse desafio da acessibilidade, seja pela linguagem, seja pelas estratégias, seja o nível de alfabetização científica da sociedade, isso ainda não foi superado. E o segundo grande desafio é o seguinte, é que, enquanto nós não reelaborarmos um pacto, e estabelecermos um pacto com a sociedade, pacto de ciência, um novo pacto de ciência e sociedade, que esse pacto passe por uma relação mais dialógica e menos apartista, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que significa isso, em outras palavras? Enquanto a comunicação for para, enquanto a comunicação for transmissão, enquanto a comunicação for depósito para alguém, nós não vamos conseguir que a sociedade entenda o que a gente está fazendo. E a gente vai continuar mantendo-se no pedestal em que estamos. E a terceira questão, que dentro desse pacto é preciso que a ciência também faça uma autocrítica. E qual é a autocrítica que a ciência tem que fazer? E sem essa autocrítica, abro um parênteses, a gente não vai conseguir avançar, porque a sociedade já fez a sua autocrítica ao se distanciar, ou a não ligar, ou a adotar perspectivas, digamos, negacionistas, não sei das coisas. Ela também está dizendo dela, Então, enquanto nós que estamos na academia, fizermos uma autocrítica de que comunicação é, antes de mais nada, diálogo, e diálogo é um entendimento de duas, quer dizer, uma conversação, uma relação de mão dupla e não unidirecional, nós não vamos estabelecer qualquer possibilidade de melhorar as nossas relações, entende? E aí a gente precisa avançar para um terceiro ponto e para o quarto ponto, e eu encerro aqui para a gente continuar, que é o seguinte: se não avançarmos para o diálogo de saberes, em que se respeite as outras formas de conhecer, em que nós passemos a respeitar as outras formas e as outras possibilidades de conhecer, e que isso não seja barreira para o entendimento, para a compreensão, a gente também não vai sair. Então, mais do que criar veículos, mais do que criar espaços, mais do que territorializar limites para como é que se diz, políticas de comunicação pública da ciência, nós não vamos sair do lugar, ou atingiremos muito pouco, se não a nós mesmos, se não abrirmos esse espaço para uma comunicação profunda no entendimento de José Manuel Moran, né? Naquela muitas formas de comunicar, sair da comunicação superficial, aparente e autoritária para uma comunicação profunda.
Obrigada, Sidoval. Estava refletindo aqui, já estou saindo aqui da minha pauta, tá? Para a gente fazer o diálogo mesmo. Bom, acho que todo esse processo, né, ele tem fruto de uma construção sociohistórica, né, de uma educação superior que nasceu elitizado para as elites, né? E a gente vê no passado histórico relativamente recente um processo de, ainda insuficiente, mas a gente vê alguns movimentos de democratização de acesso à educação superior. Longe ainda do desejável, mas, né, temos esse movimento. Você acha que esse movimento vai trazer resultados, ou vai aproximar a academia, né, das outras esferas de conhecimento, ao trazer mais diversidade, mais pessoas, né, mais diversidade mesmo para dentro da academia? Isso é suficiente, ou é um começo, pelo menos?
Eu acho que não é suficiente, mas é um grande começo. E pelo que eu entendo, você já incorpora aí essa autocrítica que eu coloquei ainda há pouco como condição, né, sine qua non para que a gente estabeleça esse novo pacto, né? Respeito à diversidade, respeito aos saberes, respeito a outras formas de compreensão e de explicação da realidade. Você tem uma ideia, aqui no Nordeste, o conhecimento que fez mais diferença não foi o científico para resolver o problema da água, foi saberes populares, foi o saber popular, foi o programa cisterna de placas, que a comunidade científica teve que se voltar para ele para estudar como é que um programa desenvolvido por um pedreiro, uma tecnologia adaptada por um pedreiro, quer dizer, fez tanto sucesso e durante 7 anos não deixou faltar água nas casas. Desse semiárido tão difuso.
Então a gente pode... Ai, desculpa, pode terminar, desculpa.
Não, é assim, então o conhecimento científico é importante, mas não é imprescindível. Imprescindível é o diálogo de saberes. Então, até para fortalecer a ciência nesse processo.
Eu ia perguntar, assim, se esse movimento, ele se dá prioritariamente por meio de políticas públicas. E políticas públicas, claro, a gente tem motivações, tem sociedade civil organizada pressionando, dialogando, mas enfim, elas são construções que estão dentro, tem que estar dentro da esfera do Estado, né? Então tem uma hierarquia. Mas aí você traz uma experiência agora que é o contrário, né? É de baixo para cima, quer dizer, passou, foi algo, um movimento totalmente regionalizado, localizado, né? E que foi percebido, e aí depois ele foi absorvido e transformado num programa. Tem caminho para isso? Né, a gente vai pelas políticas públicas, vai ou criar condições para conseguir enxergar melhor essas soluções regionalizadas ou localizadas para depois institucionalizá-las, né, no bom sentido de conseguir replicá-las, multiplicá-las para outros públicos. Como é que você enxerga esses caminhos?
Tem uma controvérsia bem interessante nessa questão. Porque, por exemplo, o programa Cisterna de Placas se transformou em política pública, mas não de Estado. Ainda é política de governo, ela não é uma política de Estado ainda. Assim como as outras demais tecnologias sociais que estão em uso. O sistema de armazenamento de sementes, de guarda, de proteção de sementes, como o programa Cimento da Paixão, que é um programa que valoriza os grãos das principais culturas que se planta aqui, milho, feijão, arroz está de volta, arroz da terra, algodão chamado algodão mocó, que era um algodão que se plantava antes e que foi quase que exterminado por outras políticas, por políticas repúblicas direcionadas com outros interesses, enfim. E todas essas tecnologias, elas têm um saber muito interessante, que vem se difundindo, e a universidade e a academia teve que correr atrás disso para compreender, porque isso começou pelos movimentos. Onde está a controvérsia? É que o Estado também, num determinado momento, se apropriou dessas questões, quer dizer, tanto dos conceitos que envolviam, como o conceito de convivência com o semiárido, o Estado se apropriou disso. E também das tecnologias, como forma de minorar e apoiar as tecnologias. Então, quando o Estado entra, ele cria uma tensão, porque o Estado, por, digamos, boa intenção que tenha, ele procura distensionar as questões que e vai desvirtuando né, como é que se diz, aquilo que era mais forte do programa, que era a dimensão política e a compreensão de mudança, a compreensão de transformação, etc. Então, isso dá uma controvérsia e um bom debate. E a segunda questão, o que eu digo é a seguinte, não estou dizendo que a academia não produziu conhecimento que pudesse ajudar a minorar vários conhecimentos da academia. A Rural, por exemplo, é um exemplo de produção de alternativas para o seminário, para o semiárido. Aqui o Instituto do Semiárido está aqui em Campina Grande. Então, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o nosso formato de fazer compromete o nosso fazer. O nosso formato de decidir o que fazer compromete o resultado do nosso fazer. Porque a nossa agenda de pesquisa, você conhece isso muito melhor do que eu, porque está como diretor, foi editora há muito tempo da revista e tal, e sabe como a publicação chega. Então, a nossa forma de decidir quer dizer, a gente presumindo interesse, a gente presume que a nossa pesquisa é importante, mas a gente não discute o nosso projeto, o que vai fazer com a sociedade. E grande parte do que a gente produz vai continuar engavetado e não vai ter espaço. Por melhor comunicação pública que se tenha nas universidades, porque a nossa pesquisa caminhou para um lugar e as necessidades e as demandas da sociedade caminham para outro, estão no outro plano. Então, assim, precisamos mudar a nossa forma de decidir, que é a ciência, de decidir o que fazer, e a gente só vai fazer isso de forma competente e com qualidade quando a comunidade participar dos nossos grupos de pesquisa. Quem participa dos nossos grupos de pesquisa?
Acadêmicos,
estrito senso.
Nós falando conosco mesmo.
É a gente falando com a gente mesmo e decidindo o que é importante para a sociedade. Com quem? E a gente decide, elege os problemas, que nem mesmo a gente às vezes sente. Não, nós vamos trabalhar para saber como para levar água para o semiárido. É isso, nesse momento, que as comunidades querem? Ou tem outras urgências?
Eu acho que tem duas coisas interessantíssimas aí, Sidoval, que eu queria puxar. Primeiro, sim. Tá, nós estamos nesse debate, então entendemos que estamos fazendo uma autorreflexão do próprio papel da academia, né? A aproximação da pesquisa com a extensão, né? Que nem sempre dialoga, apesar da gente falar do tripé, ensino, pesquisa e extensão, em termos práticos, às vezes é muito difícil a gente operacionalizar isso na rotina de uma universidade. Será que uma articulação mais próxima da extensão, de pesquisa com extensão, ajuda a fazer essas pontes, esse diálogo? Acho que é um ponto que eu queria trazer.
Eu acho que ajuda, Mariana e Mônica, Rebeca, que está nos vendo aí todos. Eu acho que ajuda se o projeto de extensão tiver passado por aquele processo anterior, tiver nascido, se o projeto de pesquisa e o próprio projeto de extensão tiverem nascido desse diálogo com quem, quer dizer, com as comunidades, com os territórios, com as comunidades em que estão vulnerabilizadas, etc. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre o nosso jeito de decidir o que vai ser pesquisado. Aí você diz, mas o pesquisador tem autonomia. A autonomia dele é tanto maior, ele terá autonomia tanto maior, quanto maior for sua inserção social. E a autonomia dele não valerá de nada se a pesquisa dele não tiver qualquer vínculo com os problemas que ele espera resolver. Porque nós vamos cair naquela sinuca que Freire anunciou muito bem, Freire, sobre aquele problema e desafio que Freire anunciou muito bem. Não necessariamente da relação ciência e sociedade, mas tratando da relação com a educação, mas que a gente pode apropriar muito bem. Na medida em que o que eu estudo não tem vida, não tem a minha vida, não tem coisas da vida, está distante da vida, a educação não vai fazer sentido. Assim como não faz sentido todo o noticiário que a gente recebe de ciência, que é feito, por exemplo, no jornalismo científico, apesar de todas as tecnologias da comunicação, de todas as redes sociais disponíveis, avançou muito em fazer links, em estabelecer caminhos, pontes, etc., mas não saiu e nem avançou da tentativa de envolver a sociedade, de fazer com que aquilo que está sendo divulgado tenha de fato vínculo com que a sociedade. E os grandes jornais não divulgam a ciência brasileira.
Olha que interessante, né? A gente sempre pensa, quer dizer, um caminho, né, talvez mais fácil, mais usual, né, de pensar a comunicação pública da ciência, é sempre no fim, né? A gente pensa uma perspectiva linear. A gente vai lá, faz a pesquisa, divulga, né, no âmbito da academia, valida entre os pares, e aí depois a gente vai pensar em uma forma, quando, né, quando isso acontece, uma forma de adaptação de linguagem para falar para vários outros públicos e faz adequação para outros formatos, palestra, roda de conversa, enfim, né? Agora, será que a chave não está exatamente da gente trazer a comunicação pública da ciência exatamente para o início do processo?
Tem um desafio grande que eu acho que está no seguinte. Como a gente só divulga resultados, a gente não tem interesse que a sociedade se alfabetize cientificamente. O processo de alfabetização passa pela compreensão do processo, não passa pela compreensão do resultado. O resultado é pragmática da comunicação. É uma forma pragmática de divulgar. Eu dizia sempre, nos debates que a gente se envolveu ao longo de algum tempo, no final dos... até meados dos anos 2000, dizia o seguinte, que a gente não quer que a comunidade saiba de ciência. Quando a gente divulga resultados, a gente quer que, de algum modo, esses resultados se apropriem e a comunidade... Aí vai continuar. Quando você divulga resultado, a comunidade vai continuar sem conhecer o cientista, vai continuar sem conhecer a instituição, vai continuar sem saber o que o cientista pensa, o que a instituição pensa, etc. Porque para ele, e vai construir, vai contribuir para formar a cultura de que ele só precisa receber. Se a gente divulga processo, se a gente conta história e conta que não deu certo, conta do que não deu certo, do que está se tentando, de como foi para se chegar em tal lugar, as pessoas vão se reconhecendo. Porque quando você só divulga resultado, você vai continuar mitificando a ciência e colocando a ciência num patamar bem distante. Nós, olha, esses caras, olha o que esses caras produziram. Esses caras não são humanos. Esses caras são Deus, são tampa, não sei das coisas, são tampa, etc. Então, tem um problema sério. A gente desaprendeu ou nunca aprendeu a contar histórias e histórias de vida. Comunicação sem vida, sem vínculo com a vida, não é comunicação.
Não é. E nessa pesquisa, né, que como orientou aqui essa pergunta que gerou todo esse debate, eles falam também assim, qual que é a imagem de um cientista? Eles colocam uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que prioriza estudar em vez de dinheiro, né? Então tem várias questões que são colocadas, mas tudo é de um afastamento, né, da realidade cotidiana. Então ele acha que não está do lado dele, um pesquisador não está do lado dele, mas às vezes está ou pode estar, né? E aí eu faço uma outra reflexão aqui, né? Será que algumas dessas pessoas que dizem não conseguem identificar, né, pontualmente um pesquisador, ou, enfim, conhecimento científico, é que elas não consomem ciência, mas não sabem identificar que é ciência? E será que é importante isso?
Eu acho o seguinte, a mídia, ela divulga, nós passamos 2 anos, 3 anos, também estamos no terceiro ano, em que a pauta, sobretudo na área de saúde, a pauta ciência na área de saúde, né, se sobressaiu. Teve, como é que se diz, nós tivemos uma quantidade enorme de matérias divulgadas sobre pesquisa, sobre interpretação de resultados, controvérsias, polêmicas que envolviam a questão científica, bem interessantes, que foram publicizadas, foram para o rádio, foram para a TV, foram para as mídias sociais, sobretudo. Mas, por outro lado, nós tivemos um ataque violento que talvez tenha conseguido muito mais espaço, sobretudo nas redes sociais, do que a própria divulgação correta dos fatos. Então, o negacionismo, a agnotologia, né, quer dizer, essa da negação da ciência com intenção de produzir um efeito contrário à ciência. Então, e como a sociedade hoje não se informa mais, nem pelo jornal impresso, que quase não existe, não vai mais para os portais online, quase, porque a mídia que tá, todo mundo tem é o Instagram, é o Twitter, é o Facebook, hoje quase, né, já quase entrando em fase jurássica, né? Existem outras. É notícia de short, de TikTok, enfim. Então, todos esses... Faz você ter uma ideia de que aquilo pode ser ciência ou que pode não ser ciência, mas que o que você tem com esses processos todos é um incremento, um avanço da fragmentação. E fragmentação não junta, não congrega para pensar, não facilita a compreensão. A gente é contra essas mídias, as redes, etc. Não, ninguém é contra isso. Nós não estamos sabendo usar. Isso é uma forma. Isso a gente não sabe. Mas tem uma questão que é importante nesse processo todo, que é o seguinte: qual é o valor que a gente dá à fala da sociedade no processo de comunicação da ciência ou no processo de fazer ciência? Eu conto uma experiência recente que nós tivemos, estava com um projeto de acompanhamento dos impactos socioambientais da transposição de São Francisco, e acompanhei durante quase 5, 6 anos o eixo norte da transposição, que pega aqui a Paraíba com o Ceará, e numa área bem, bastante extensa, de famílias, né, que foram desterradas, e houve um processo de reaterro, de reassentamento e tal. E numa das reuniões, era um grupo, nós fizemos, o projeto era grande, envolvia Fiocruz aí, Pernambuco, o grupo de Pernambuco, a UERJ, a Federal do Rio de Janeiro, pelo IPU, e outros parceiros, a Waterlat e outros parceiros. E nós fomos, eu lembro de uma viagem de campo que me marcou profundamente. Essa viagem, fomos bem recebidos lá da comunidade e tal, e começou um processo de apresentação, né, de todo mundo, aquela dinâmica de apresentação tradicional, convencional. Aí, Mariana, eu sou Mariana Zey, reis da Universidade Federal de Pernambuco, doutora nisso, doutora naquilo, tal, não sei das quantas. E todo mundo continuou assim. Quando chegou, primeiro se apresentou os doutores, né? Primeiro foi apresentar, se apresentaram os doutores. Na sequência, a comunidade começou a se apresentar. Aí um senhor lá pediu a palavra. Disse: eu nunca vi tanto doutor junto na minha vida. E eu já fico imaginando o que vocês vieram fazer aqui. Vieram coletar nossas falas. E, pelo visto, vocês querem uma colheita grande, porque tem muita gente aqui. Depois, o que é que vocês vão fazer com ela, com elas? Desde que nós começamos aqui, muitos já vieram, vem doutor de tudo quanto é canto do Brasil. E todo mundo pegou nossas falas, coletou nossas falas. E nunca mostrou para a gente o que fez com elas. Aí ele disse, e eu fico perguntando hoje, e se o que a gente disse não era verdade?
Pergunta forte, né?
E se o que a gente disse não era verdade? Foi uma estratégia para a gente se defender. Como é que vocês ficam? Como é que os doutores ficam? Outra coisa, ele disse, esses doutores todos que vieram aqui, a gente fica com a mesma expectativa. Nossa vida vai mudar, entende? E foi aí que a ficha foi caindo para esse jeito nosso de fazer ciência e também de comunicar a ciência. Né?
Que seja amor.
De fazer e de comunicar a ciência. Eu sigo um pouco, depois dessa cacetada, dessa surra, dessa pisa assim, bem intensa, eu comecei a ouvir mais Rubem Alves, um texto curto sobre escutatória e falatória. Então, hoje, eu tento trabalhar com uma metodologia próxima que contemple a escutatória, seja para fazer matéria, também sou jornalista, né, completando 30 e tantos anos agora de profissão, e sou pesquisador, né, de uma área crítica para o desenvolvimento, que é o próprio desenvolvimento regional. Então, eu faço essas reflexões para a gente pensar de um outro jeito a comunicação da ciência e a própria ciência.
Bem forte. Mariana?
Aproveitar essa intervenção, né, que o professor Sidoval fez, para me lembrar que, recentemente, participei de uma atividade, de um projeto de ONU Mulheres que trabalhava com diversidade e inclusão, e um exercício simples, assim, era buscar, e pensando nessas novas ferramentas, né, de comunicação e tecnologias, TikTok, outros que foram mencionados. Então, era essa parte de inteligência artificial. E aí era para olhar um pouco como é que é um cientista, quem é um cientista. E aí apareceram, né, as imagens do que a inteligência artificial vê como ciência, então sempre imagens muito similares, né? Sempre homens e mais velhos, e com um pouco o estereótipo, sabe, daquele cientista meio louco, né? Aquela coisa meio Einstein, tem aquele cabelo, né, um pouco assanhado. Então, aquela ideia bem estereotipada do que é cientista, mesmo sendo no Brasil, fazendo um recorte para o Brasil, mas o estereótipo ele acaba refletindo a nosso imaginário, né? Então, esse imaginário que muita gente tem quando a gente pensa mesmo no que é fazer ciência, né? Mesmo sendo ciência no Brasil hoje. Vou aproveitar essa intervenção também para olhar um pouco aí os comentários do YouTube. Quem está acompanhando a gente aqui na live pode divulgar para que outras pessoas também participem, né? O link está aí na nossa página. A gente tem aqui uns comentários. O professor João Paulo Velho cumprimenta. Um abraço ao professor Sidoval, companheiro das bancas de defesa. A gente tem também uma outra intervenção aqui do professor Carlos Alberto Máximo Pimenta. Ele fala, no campo da ciência, tecnologia, sociedade, respeito aos distintos saberes, é fundamental. Nessa lógica de organização social, não tem solução. Quebrar a lógica empresarial é fundamental para esses novos desenvolvimentos. Ele faz uma provocação aí nesse sentido. E aí eu queria aproveitar essa provocação, professor, para, na verdade, perguntar um pouco. A gente está falando aqui do papel da ciência, né, enquanto academia, né, para pensar um pouco aí desse desenvolvimento regional. Mas a gente sabe que na sociedade tem esse braço também que é das empresas, né? Então, muitas vezes também as empresas têm esse lado aí da responsabilidade social, né? Hoje em dia, né, trabalha com o tema, né, ESG, né, que fala de desenvolvimento, né, e meio ambiente também. Qual é o papel delas também aí nesse sentido aí de trabalhar aí em conjunto, né, com a comunidade, com a universidade também? Há um lugar para elas? De que forma elas podem também se envolver e se engajar?
É uma pergunta talvez a mais difícil de todas que a gente teve até agora, porque nesse modelo de desenvolvimento que nós estamos experimentando, esse modelo pautado e inspirado e enraizado nos pressupostos do neoliberalismo, eu acho muito difícil que a empresa, que a grande empresa, sobretudo, que os empresários que visam muito mais o lucro do que eles se envolvam com esse processo. E se envolver é para financiar projetos que mascarem os problemas que eles estão causando, por exemplo, ao meio ambiente e coisas desse tipo. Eu tenho dificuldades de achar que o capital se converte em alguma coisa. Ele se converte em lucro, mas não em... A minha dificuldade de acreditar no capital é essa, porque eu não creio que o capital mude e se torne agora adepto das transformações sociais, etc., né? O capital, em minha cabeça, ele se converte na ideologia do próprio capital. Quer dizer, ele faz votos, renova seus votos na ideologia do próprio capital para produzir. Tá? Agora, eu acho que existe uma outra forma da sociedade participar, e aí idealizando um outro modelo que tem sido chamado, por exemplo, por Renato Tagnino, de tecnociência solidária. O que é a tecnociência solidária? Além de pressupor esse diálogo todo que o campo CTS, como o próprio Pimenta, e, aliás, Pimenta, um grande abraço, saudade de você, faz tempo que a gente se viu, né? Aliás, desde que eu saí de Taubaté, a gente não se encontrou mais, né? Então, o que a tecnociência solidária propõe? Propõe que a gente que a sociedade esteja próxima daqueles grupos que estão, de fato, comprometidos com um outro modelo de sociedade, um outro modelo de desenvolvimento. Por exemplo, a economia solidária, as pessoas que participam da economia solidária. Então, a tecnociência solidária é aquela que se envolve com esses projetos e discute com a própria economia solidária saídas que se envolvem o conhecimento científico, serão produzidos conjuntamente. É o que a ciência cidadã, digamos, o projeto Ciência Cidadã, também se aproxima dessa discussão. A agricultura familiar, vocês trabalham aí, a rural trabalha muito com isso, mas não acredito que o agronegócio, que as multinacionais vão se converter nisso aí. O máximo que pode acontecer é o que John Zimmer previu no texto Ciência e Sociedade Civil, ou Ciência e Sociedade, que era o seguinte: Quando a ciência acadêmica tentou se aproximar da ciência industrial, ela não se tornou mais acadêmica e nem a industrial se converteu para a academia. A ciência foi mais para... se transformou numa ciência pós-industrial e a ciência industrial continuou reforçando os seus princípios, valores e ethos que tinha anteriormente, só melhorando o processo de inovação, a forma de produzir mais lucro. Então, eu tenho alguma dificuldade de me relacionar com isso, certo? Eu acho que a ciência, como eu disse, que a ciência que se junta com a empresa, ela fica menos ciência e vira mais empresa. Não é que isso não possa acontecer. Entendeu?
Entendo, compreendo. Muito obrigada pela sua resposta, professor. E aproveitando, antes de passar para a professora Mônica, queria fazer mais uma intervenção, porque fiquei muito entusiasmada com essa perspectiva que o senhor trouxe, né? Justamente trazer esses saberes populares, né? Os saberes dos semiáridos, os saberes dos agricultores. E eu fiquei pensando muito que uma das metodologias, né, que a gente, quando trabalha com campo, né, com extensão rural e percebe com agricultoras e agricultores, é uma etapa aí dos projetos que a gente chama de intercâmbio de experiências. Então, que os agricultores vão para outros territórios para trocar essas experiências e saberes e a partir daí acabam implementando, né, essas novidades, né, que são novidades para seus territórios e acabam trocando e depois de um tempo voltam para outras comunidades e replicam, né, multiplicando mesmo esses saberes. E eu fico pensando também, professor, o senhor acha que na academia também é possível fazer intercâmbio de experiências? As universidades, elas podem ser colaborativas, cooperativas umas com as outras e trocar saberes, construir projetos de divulgação científica, de comunicação pública da ciência junto? Como é que o senhor vê essa perspectiva?
Eu vejo como possível, eu já vejo algumas experiências acontecendo em redes solidárias, em redes de produção. Já não estão sendo chamadas mais de grupo de pesquisa, já a classe está ou não no CNPq, não é o... como é que se diz? A questão principal é o que é que nós vamos fazer juntos para enfrentar tal problema, para sair do labirinto. Minha tese é a seguinte hoje. Nós estamos no labirinto, todos nós que defendemos a comunicação pública da ciência numa perspectiva cidadã, os estudos CTS, a ciência cidadã, a ciência engajada, todos que estão comprometidos com a redução e o enfrentamento das desigualdades e uma sociedade mais justa, eu entendo que nós estamos num labirinto, no labirinto, no segundo tempo. O primeiro tempo do labirinto é o tempo do Minotauro. Eu acho que o Minotauro já foi derrotado e foi morto. A aliança que Teseu fez com Ariadne, com o próprio Dédalo, com os que estavam lutando contra o Minotauro, ela já foi... essa aliança foi... Mas nós estamos pagando o preço de ter derrotado o Minotauro. Então, como Dédalo, nós somos de novo encarcerados no labirinto, agora sem o Minotauro. E nós temos o desafio de sair do labirinto. E sair do labirinto agora, nós não conseguimos mais, como o labirinto é extremamente vigiado por terra, por mar, etc. Quer dizer, nós temos que buscar saídas que nos tirem de lá. Saída que nos tire de lá. Como todas as nossas perspectivas de buscar saída sempre olharam para fora, por exemplo, sempre olhamos para as questões externas ou para o modelo externo, sempre achamos que o que deu certo num lugar poderia dar certo aqui. Veja o processo de industrialização. A gente que estuda desenvolvimento regional sabe disso. Então, vai buscar a saída lá fora, na rua nacional, não sei o quê. Quer dizer, em outras regiões mais desenvolvidas. E enquanto a gente faz isso e olha para os resultados, a gente se encarcera mais ainda no labirinto. E o que é que a gente precisa fazer, em meu ver? Agora, nós não temos saída se não olhar para dentro de nós mesmos. Porque como foi que Dédalo saiu do labirinto? Com Ícaro. Por onde foi que a saída foi construída? Por terra ele não saía, nem pelo mar. Ele precisou olhar disruptivamente e olhar para o que tinha dentro, e aprender com o que tinha em volta. Aprendeu com as gaivotas que passavam, que circulavam pelo céu. Aprendeu os movimentos das gaivotas, aprendeu com que poderia usar os recursos que tinha, pedaços de pau, madeira, fragmentos, teia de aranha, cera, para construir asas, para construir as nossas asas. As nossas asas só serão construídas, as asas da liberdade, da autonomia, só serão construídas quando a gente olhar e perceber que os recursos estão dados e estão aqui. São os saberes populares, são os outros, é o diálogo de saberes, é a nossa capacidade de interagir com outras pessoas, é a mudança na nossa forma de comunicar, é o planejamento, é as ideias que nós temos de planejamento. Enfim, a saída está dentro do próprio labirinto, nós estamos dentro dele e não vamos sair tão cedo se continuarmos esperando ou fazendo experimentos que deram certo em outros lugares, mas antes de chegar a gente, já chutaram a escada. Entende? Essa é a compreensão que eu tenho hoje. Eu escrevi isso recentemente num texto, quer dizer, sobre comunicação e saúde, e eu escrevia exatamente isso. Quando as saídas estão no labirinto? Tá disponível no livro A Pandemia na Sociedade de Risco, tá aí, que eu fiz com Silene e Vitor. Essas ideias estão postas aí. E num prefácio que eu escrevi para um livro aí organizado por alguns pesquisadores do ITA, que chama-se Engenharias Engajadas. Aí no último volume, desses foram três volumes, eu escrevi um prefácio em que eu discuto exatamente isso que nós colocamos. O livro também está disponível na rede, Engenharias Engajadas. Para não dizer que eu estou falando do verso, sem mostrar as flores.
Muito bom. Obrigada, professor. Vou passar para a professora Mônica, ela tem ainda algumas considerações a trazer.
Obrigada, Sidoval. Olha aí o diálogo, né? Inclusive entre os campos do saber, né? Como é que é importante, né, a gente dialogar entre nós também, para não ficarmos cada um na sua caixinha, da sua área de conhecimento de origem, né? E aí, pegando esse gancho da questão do diálogo com os públicos, falamos bastante, né, do diálogo com a sociedade, eu queria ouvir de você como que é a sua percepção, sua experiência, na verdade, do diálogo dos pesquisadores com a gestão pública em escala local, com municípios. Porque a questão da definição das, enfim, as diretrizes de ciência e tecnologia é uma questão de Estado. Já tivemos tempos melhores, piores, né? Melhores, né? Então, numa escala macro, né, de país, acho que temos as instituições, né, com quem dialogamos, CAPES, CNPq, MEC. Agora, em esfera local, né, a gente tem uma diversidade muito grande, né, da própria capacidade institucional dos municípios, né? Então, nós temos 5.570, se eu não errei o número aqui, municípios no Brasil, né? Como que é esse diálogo do fazer científico, né, de quem produz ciência, com a gestão pública municipal?
Tem sido... partindo das universidades públicas, é um diálogo muito ainda restrito e restrito a pequenos grupos, a poucos grupos. Muito mais na área da educação, né, em que a busca dos municípios é mais por capacitação de professores, formação de professores, apoio na realização de concurso, etc. Então, e alguns projetos específicos de extensão, né, que envolve aí, de um lado, aquele pessoal que acompanha, no caso, eu coloquei ainda há pouco aqui, dois grupos ou dois movimentos importantes, como agricultura familiar e a economia solidária, né? A gente tem um projeto aqui grande nessa dimensão, que é apoiado em alguns municípios, mas ainda é muito carente. Na área de saúde, você já percebe alguns avanços nessa direção. Na pandemia, isso funcionou muito, mas em função de uma demanda, né, que não era cotidiana, né? Mas ainda é muito, muito incipiente. Eu acho que a gente devia aprofundar esse diálogo, porque aí é esse diálogo que vai nos tirar do labirinto. Vai tirar o município e vai tirar a nós também do labirinto. E, por exemplo, eu tenho feito um diálogo com um consórcio de municípios, com municípios aqui da região próxima a Campina Grande, que é no contexto do estudo da determinação social das arboviroses. Dengue, zika e chikungunya. E a nossa tarefa esse trabalho, embora você tenha, em algum momento, de buscar recurso na FAPESC, que é do Estado, e produzir digamos, conhecimento ou dar satisfação ao Estado, ou tenha que buscar no governo federal, quando foi a emergência e tal, mas a coisa acontece no município. E quais as três questões mais complicadas que nós observamos nessa relação? A primeira é que as pessoas, que o prefeito espera, que os prefeitos espera que a gente já traga a solução pronta e que ele só tenha que implantar. Segundo, que a solução não passe por saneamento básico. E terceiro, que qualquer coisa que questione o modelo atual de prevenção ou de produção de saúde, de construção social da saúde, que não passe pela reafirmação do que já é feito, não tem apoio e não tem chance. Então, essas são questões assim, complicadíssimas para quem faz extensão e para quem faz pesquisa também na esfera local. Ou a pesquisa legitima o que está feito, ou a pesquisa não traz soluções que envolva, né, complicações de ordem, digamos, financeira ou mudança nas prioridades dos votos e não queira, como é que se diz, não traga problemas políticos como organização da sociedade, releitura do que acontece. Porque para a prefeitura, para as prefeituras, e aí não é diferente daqui, nem Pernambuco, nem Taubaté, o mosquito só existe no município porque as pessoas, e aí é uma interpretação, muito complicada, para o município o mosquito só existe porque as pessoas pobres são sujas, não guardam direito, quer dizer, não conservam direito à água que tem, não tampa isso, não derrama água do vaso, não sei das quantas, quer dizer, em vez de olhar para que o problema não está dentro das casas e está fora das casas, o que se quer é que a gente, ao invés de fazer pesquisa apontando essas questões, quer dizer, a verdade na determinação social da doença, a gente aponte as saídas que já estão aí e convença as pessoas de que elas estão erradas no que fazem, transformando quem é vítima em culpado. A comunicação em saúde, e aí entra a comunicação em saúde, ela comete três grandes erros. A primeira é a reprodução sem crítica do que vem, para ser territorializado. A segunda é não ouvir o que eles quem é acusado. A comunidade, a quem é atribuída toda a responsabilidade pela proliferação. E a terceira, por reafirmar os discursos vigentes, os discursos que alimentam esse discurso. Então, eu acho que é hora da gente pensar um pouco sobre essas questões todas.
Sidoval, em relação ao financiamento de pesquisas em escala local e regional, os editais de fomento, as agências de fomento, né, que publicam editais, então, que são, né, ações, né, frutos de programas ou de políticas, elas dão conta, elas atendem, porque a gente sabe que os municípios também têm uma limitação de recursos financeiros, né, maior. Como buscar financiamento, mas recursos, né, humanos, materiais, financeiros, para conseguir realizar pesquisas de âmbito local ou regional?
Há dois desafios. O primeiro é o seguinte, é que a agenda dos editais é uma agenda que beneficia, quer dizer, que beneficia muito mais os grandes projetos, megaprojetos, etc. E está muito centrado ainda no privilégio das áreas que, teoricamente, produziriam soluções mais rápidas. As engenharias, a saúde, as ciências naturais. O que, quando você trata de projetos que vão avaliar impacto socioeconômico, socioambiental, ou projetos que trabalhem com, produzindo soluções locais, compartilhadas, metodologias cooperativas, colaborativas, metodologias participativas, etc., você tem poucos recursos. Veja os recursos que são destinados às ciências humanas e os recursos que são destinados às ciências sociais aplicadas. Isso não, isso é aqui na Paraíba, em São Paulo, em Pernambuco, no Brasil inteiro. Então, essa é a primeira questão. A segunda, se a gente olhar para qual é a agenda temática dos editais, você vai perceber que está longe de contemplar o que, de fato, é o problema, quer dizer, de contemplar o problema da desigualdade fundo, quer dizer, indo a fundo. Compreender o Brasil profundo, que a gente não compreende o Brasil profundo, né? E os editais não estão interessados, em boa parte, espero que agora, com essas mudanças, algumas, isso aconteça, quer dizer, se olhe um pouco mais o Brasil profundo. Porque, na verdade, o que tem prevalecido é a agenda do centro, né? É a agenda do centro. A agenda da periferia continua fora do debate. Essa é a minha leitura, pode ser uma leitura ranzinza, pode ter outras interpretações, mas eu ainda não consegui ver de forma diferente isso. E ainda, se quisermos uma outra possibilidade, quer dizer, nenhum desses projetos está preocupado com transformações estruturais, são soluções pontuais, localizadas, mas longe de resolver, em meu ver, de fazer o enfrentamento dos problemas, que são muitos, mas que eu enxergo que as soluções não estão, quer dizer, não estão longe, elas estão bem próximas, elas estão dentro desses grupos, mas como a gente só enxerga o que vem de fora, né? E aí está toda a literatura sobre o eurocentrismo, o colonialismo ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente ainda não fez o processo de extração desse colonialismo que nos cerca, inclusive na própria ciência.
Eu vou puxar essa sua fala, né, para perguntar, assim, a gente tem uma agenda global aí dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e algo que tem sido bem forte aí no debate da academia é sempre associar, né, as pesquisas às ODSs, né, pelo menos tentar situar onde aquela pesquisa se situa nos ODSs. Como que você enxerga isso? Isso é suficiente? Isso fortalece? Ou qual que é o efeito disso prático, né, na pauta, né, dos temas, né, dos projetos de pesquisa?
Eu acho importante que a gente olhe para os ODSs. Mas a trajetória dos ODSs não é uma trajetória assim, que inspira tanta confiança. Eles vêm do objetivo do milênio. Quem atingiu os objetivos do milênio? Vem disso aí. E não é uma agenda que foi construída, digamos, pela comunidade, né, de pesquisa engajada, com a participação mais ampla. Ela foi definida num contexto, digamos, que interessa, digamos, muito ao capitalismo global. Ainda que os problemas sejam reais, a questão da água, do saneamento, a questão da habitação, a questão, né, da diversidade, enfim, tem temas que são importantíssimos. Só que as empresas encamparam esse debate, os governos encamparam esse projeto, a academia está encampando, só que eu chamo a atenção para encampar isso numa perspectiva crítica, sem olhar para, e olhando muito atentamente para a questão do clima. Então, mas olhando muito atentamente para as soluções que estão sendo apresentadas para atingir as metas. Porque ou você faz essas metas, elas só serão atingidas se você fizer o enfrentamento do principal problema que causa todos eles, que são as desigualdades estruturais. Não vai se resolver a água, o problema da água, quer dizer, fazendo transposição, ou cuidando melhor do rio, ou cuidando melhor dos reservatórios, etc., se não produzir, se você não eliminar a água que faz distinção. Porque nós temos duas águas. A água que nunca falta, para quem nunca falta? E a água que a gente nem vê a cor, ou quando vê, vê barrenta, vê suja, vê não tratada. E distribuir água não é espalhar carro-pipa, sobretudo aqui no semiárido, ou fazer casas com caixa d'água à vista para dizer que há saneamento. A água você olha para a situação da água no Brasil e você observa como ela é causadora, ou melhor, é usada para produzir mais distinção, mais desigualdade. Veja quem está se apropriando da transposição de São Francisco. Veja quem se apropria das energias chamadas limpas, quem tem se apropriado dela. Quanto mais... por exemplo, produzir energia limpa, eólica e solar. Limpa para quem? Quando você precisa desmatar, arrasar a terra para estabelecer plantas solares, ou perfurar poços e mais poços indistintamente para construir, para erguer moinhos de ventos. E quando você precisa... quando você não olha para os arredores dessas plantas e não consegue olhar, por exemplo, que as pequenas propriedades desapareceram porque a ganância soube antes que esses empreendimentos iam, e aquele mais sabido comprou todas as terras para alugar para as eólicas se instalarem. A comunicação não está olhando para isso, nem a ciência. Que a gente está olhando para o benefício econômico, para aquela perspectiva de crescimento, mas não de desenvolvimento. Entendeu? Não tô... Você é contra a energia solar? Não sou. Você é contra a energia eólica? Não sou. Sou contra o modelo de produção e de distribuição, que não vai ser resolvido dentro do modelo em que nós estamos. De jeito nenhum. Porque esse é um modelo extrativista que tira e não repõe, e é um modelo que concentra e não distribui. Sem distribuição vai ter... E nem distribui equitativamente. É aquela questão que sem a Amartya Sen já discutia lá. Quer dizer, se você não amplia as liberdades substantivas e instrumentais, você não tem desenvolvimento. Desculpa, talvez eu não tenha trazido... alegria, energia e tal, não sei o quê, mas, assim, é um momento da gente refletir isso dentro da Intercom.
Fundamental fazer esses enfrentamentos, né, e fazer uma autoanálise daquilo que fazemos, né. E aí eu vou fazer o gancho para outra pergunta, já também fazendo relação com a concepção de desenvolvimento que você, né, compartilhou conosco na primeira pergunta, né, deixando claro que é uma perspectiva multidimensional, o que dá para entender que precisamos, né, do diálogo para compreender a complexidade da sociedade, né, precisamos do diálogo de várias áreas do conhecimento. Como instrumentalizar ou formar os pesquisadores, né, para que eles atuem como agentes de desenvolvimento regional? Porque nós que somos aqui, estamos na área de desenvolvimento regional, estamos aqui nesse debate, mas talvez isso não seja tão corriqueiro, tão próximo, né, na formação de pesquisadores de outras áreas. Como que a gente poderia fazer, né, essa formação para o desenvolvimento?
Eu parto, assim, eu tomo o exemplo da comunicação. Se nós fôssemos olhar com esse olhar que nós estamos discutindo hoje para a comunicação, sobretudo para a perspectiva do jornalismo, por exemplo, que foi a minha primeira formação nesse processo e vivi disso muito tempo. Quer dizer, 70% do que a gente viu antes na estrutura curricular seria dispensada sem fazer falta, com exageros e tudo, a nada, não fazia falta em nada. Então, e transportando isso para o universo da formação universitária, a gente tem, eu acho, três grandes desafios. A primeira é olhar para esse currículo, é olhar para o currículo e olhar para a realidade. O nosso currículo dialoga em que medida com a realidade? Aí disse, não, mas tem que ter uma formação densa, teórica, sim, para compreender o quê? Teoria para compreender o quê? Não estou dizendo que não é para ter teoria, mas a teoria para se relacionar com o quê? Para explicar o quê? Não, tem que ter os clássicos, concordo plenamente. Agora, quais os problemas de hoje para discutir, para fazer o aporte dos clássicos? Quer dizer, para usar os clássicos, inclusive do desenvolvimento, os clássicos da comunicação, etc. Então, segunda questão. Essa estrutura fechada, hierarquizada, blocada de currículo que marca os nossos cursos, a que resultado está levando? Na grande maioria das vezes, a gente é uma pessoa que foi formatada dentro de uma caixinha. A gente está prendendo mais gente dentro das caixas. Estamos cometendo esse grave erro, esse pecado, né? Essa falha que nós vamos ser cobrados por ela mais tarde. Espero que Deus nos perdoe e dê pelo menos o purgatório para que a gente não vá direto para o inferno. A gente está colocando, engessando as pessoas. Terceiro, se não pensarmos num ensino mais livre, em que as questões curriculares sejam discutidas a partir da realidade que nos cerca e que as disciplinas sejam optativas e não obrigatórias, num quadro eletivo em que se possa pensar, é claro, precisa cumprir uma carga, tal, isso pode ser definido, isso pode ser, tem algumas coisas, precisa organizar isso, mas enquanto as disciplinas não forem organizadas ou tiverem flexibilidades para ser substituídas, por exemplo, não quero chamar aqui os americanos, até porque eu não me inspiro, eu tenho alguma dificuldade com ele, mas você vai para uma universidade americana, você não tem uma estrutura de disciplina. Existe, as disciplinas estão disponíveis, estão ofertadas, mas você monta seu currículo, você organiza a sua formação. Na Europa, em Oxford, é assim desde muito tempo. Tinha aquela base lá na antiguidade, mas num passado mais remoto, mas você organiza com orientação. O papel do professor não é ministrar disciplina nesse contexto, é orientar, é mediar, é possibilitar mais diálogo com o conhecimento. Então, se a gente não fizer isso, a gente está superado. Está superado. A universidade não tem razão de ser. Então, eu acho... E os alunos têm que participar desse processo e discutir, trazer a sua realidade. Eu acho que o primeiro movimento que a universidade precisa é aprender com os alunos. Precisa fazer. É aprender. Acho que o primeiro semestre do aluno na universidade devia ser ele trazendo as coisas para dele, da vida dele, do dia a dia, do cotidiano dele, para a universidade. E a gente está aprendendo num coletivo de sonhos, né? Um coletivo de desafios, um coletivo de projetos e sonhos. Então, eu vejo a universidade nesse formato que nós temos hoje, dou aula, assim nós todos estamos dentro da universidade, nessa estrutura, mas não posso ficar calado vendo a realidade aí e a gente se distanciando, produzindo conhecimento sem nenhum vínculo com ela ou ensinando pessoas que vão trabalhar nela, mas o que a gente ensina não serve o que ela está fazendo.
Obrigada, Sidoval, pelas reflexões, provocações. Acho que isso nos motiva, né, a fazer essa autorreflexão, que acho que é esse o caminho, para pensarmos, aprimorarmos nossas ações e, enfim, né, é só um motivador para a nossa batalha aí como professores e pesquisadores. Né? A gente está caminhando aqui para o fim da nossa live. Sidoval, queria abrir o espaço para você, se quiser destacar alguma produção científica sua, onde a gente pode encontrar os seus livros, né? Acho que vai ser bastante importante para quem nos assiste.
Quando eu recebi o convite, eu recorri logo para esse, né? Eu pensei imediatamente nesse texto, na Comunicação Pública da Ciência. Foi o primeiro texto em livro produzido no Brasil. Eu me orgulho disso, mas não dos resultados depois. Quer dizer, foi publicado ainda pela editora Cabral, acho que não existe mais, né?
A editora não, mas a gente tem um diálogo com o filho do Cabral aqui, então até...
Então, foi. Aí eu estava na Unital, está completando 20 anos esse livro. Foi produzido em 2003. E eu me lembrando que quando eu comecei a pensar um pouco no que dizer e tal, e eu fui olhar as questões que a gente levantava naquele momento, o conceito estava sendo apropriado, esse conceito veio das discussões que foram feitas dentro do campo CTS, mas pela versão inglesa, quer dizer, europeia, do que pela versão americana, foi no nascimento da grande revista que ainda está, que é a Public Understand of Science, né? Uma revista que mapeia essa coisa toda. Então, eu acho que ainda é uma boa leitura.
Sem dúvida.
Ainda é uma boa leitura, né? Publicação. Desculpa fazer propaganda, mas como... E a outra questão que eu destaco, esse foi um dos trabalhos que eu tenho muito carinho por ele. E tem muita gente boa aqui que acompanhou esse trabalho e participou da elaboração e da construção dele. Eu sou grato à Unital, porque foi na época eu era professor da Unital e a gente trabalhou juntos, e a Unital, de certa forma, deu apoio para que isso se fizesse. E um outro trabalho que eu destaco agora é esse que nós fizemos sobre a pandemia na sociedade de risco, a perspectiva da comunicação. Esse livro ficou em segundo lugar no prêmio ABEU. ABEU é a Associação das Editoras Universitárias, Brasileira das Editoras Universitárias, que é uma espécie de jabuti do livro universitário. E esse livro ficou em segundo lugar na área de ciências sociais aplicadas o ano passado. É onde eu discuto essa questão do labirinto e coisa. E também, mais uma vez, é como se comemorasse os 20 anos de a comunicação pública da ciência, porque é uma reflexão muito forte. Só que aqui a gente tomava como objeto de trabalho a alfabetização científica, o desafio da alfabetização científica. E no livro atual, quer dizer, na pandemia da sociedade de risco, o que a gente toma como forte fonte e inspiração para a crítica é como a ciência também se tornou risco.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!